Os brasileiros são os piores em identificar notícias falsas. O dado da pesquisa TruthQuest, realizada com 21 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, uma organização econômica intergovernamental com 38 países membros. Para Claudemir Edson Viana, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, este cenário é fruto da desigualdade social, que causa evasão escolar e o consequente déficit na formação crítica do indivíduo.
Podemos lembrar o longo período, né, de escravidão, estruturante uma desigualdade social imensa, uma dificuldade de não só acesso à educação de qualidade, mas a permanência numa população tão pobre, miserável, que para sobreviver precisa trabalhar. Eu estou falando, inclusive, da minha experiência como criança. Trabalhava em feira para poder sustentar a família. Então, isso também tira muita gente da escola, por exemplo. E de uma educação reflexiva, problematizadora, que leva o sujeito a desenvolver sua capacidade, sua autonomia de pensamento, de reflexão, capacidade de investigação.
É nesse cenário que a educação midiática, uma proposta de ensino amparada pela Base Nacional Comum Curricular, surge como colaboradora no combate à desinformação por provocar a reflexão crítica da produção e recepção de informação pela internet.
A educação midiática é o termo adotado para a política pública que procure promover uma educação para uma comunicação mais responsável, crítica e reflexiva. Ela faz parte não só para se educar para uma recepção mais crítica e reflexiva por nós, consumidores, mas também como produtores, uma vez que agora nós temos uma presença nesse circuito de tecnologias e mídias, né, muito mais forte graças às redes sociais, à web, à internet.
Em um levantamento inédito realizado pela Lupa, plataforma especializada em fact-checking, revelou que, de 746 novas disciplinas criadas nos currículos do novo ensino médio dos 27 estados brasileiros, apenas 34 abordam educação midiática e desinformação. Para o professor Viana, embora o baixo número cause espanto, a solução para aplicar a educação midiática não é a criação de disciplinas específicas, mas sim a exploração do tema como ponto de encontro entre disciplinas escolares e cotidiano.
Não precisa haver uma disciplina, aliás, não tem sentido haver uma disciplina de educação midiática e muito menos de educomunicação, porque isso é transversal ao currículo. Ele pode ser explorado por qualquer docente de qualquer disciplina ou em projetos culturais especiais de uma escola, como a semana comemorativa de algo, uma data comemorativa, pode ser também parte de um projeto amplo que envolva além da escola.
O professor, que também é secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, destaca um novo desafio: a proibição de utilização dos celulares e outros dispositivos com acesso à internet durante o período de permanência escolar. Em novembro deste ano, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei que determina a proibição.
Onde que está o papel da escola aí nesse processo de educação para um uso crítico, consciente, democrático, cidadão dessas mídias? Leis como essa, a forma como elas chegam e a forma como é colocado, entendido pela própria mídia, pela sociedade, não contribuem em nada para o processo de uma educação para um uso crítico, sustentável, responsável dos meios de comunicação. Novamente se vê repetir um posicionamento muito equivocado e que poderia ser tratado de outra maneira e realmente contribuir para uma educação midiática, que seja, ou para o fortalecimento de uma capacidade nos estudantes e nos docentes de dialogar de forma crítica, reflexiva, responsável sobre o mundo, inclusive a mídia presente nos seus dias-a-dias e o que fazem como usuários com perfis.
Para ajudar no combate à desinformação, projetos de educação midiática espalhados pelo Brasil se dedicam a treinar alunos e professores para uma relação mais crítica e responsável com os conteúdos online.
Nós em São Paulo temos o famoso Imprensa Jovem, que surgiu de uma lei desde 2004, que abarca não só a rede de educação, mas também de cultura, esporte, meio ambiente, práticas educomunicativas através de projetos. Inicialmente foi dado uma formação, o Núcleo de Comunicação e Educação, de 2001 a 2004, cerca de 11 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e professores e funcionários, uma formação de 6 meses, 12 encontros de 6 horas.
Amanda Raical, Rádio USP, Ribeirão Preto.